Iniciamos hoje a série Educação. Vamos falar sobre o papel da escola na sociedade, o papel do educador. Até que ponto a alimentação, por exemplo, envolve o ensino ou não? Tem uma série de temas que vamos tratar essa semana. Começamos hoje falando sobre o papel da escola. Se critica muito a educação no Brasil, de que ela é uma educação voltada à filosofia, à educação humanista, que não prepara o homem para o trabalho, não tem um vínculo com a realidade. Outros consideram que não, que é exatamente essa educação cidadã e filosófica que põe o homem diante de uma sociedade de forma crítica que faz com que a sociedade mude. Mas qual é o papel da escola? Sobre esse tema eu converso agora com Ademir Basso, ele é doutor em educação matemática. Professor Ademir, boa tarde.
Boa tarde.
Antes de mais nada, parabéns pelo seu dia, o dia do professor.
Eu gostaria
de perguntar, professor Ademir, o seguinte. Você fala muito da escola. Qual é o papel que a escola deve desempenhar na sociedade? Ah, ela deve preparar o homem para o trabalho. Não, a escola deve preparar o homem para a cidadania. Como que a gente pode avaliar esse papel da escola?
Não, o papel da escola, na verdade, ele é, segundo a minha opinião, né, minha singela opinião, ou simples opinião, é que a escola deve preparar o aluno, né, caso o futuro cidadão, o cidadão atual também, tanto para o trabalho, quanto para as outras atividades sociais que ele vai entregar, né? A questão da família, a política, nesse sentido.
Agora, qual seria o momento ideal para se preparar alguém, por exemplo, para o mundo, para o trabalho? Em que momento a escola, às vezes, peca ou não com o seu conteúdo, professor?
Em que momento...
Ela peca com o conteúdo dela. Porque a gente fala muito que nós temos muitos analfabetos funcionais, por exemplo. Ah, a culpa é da escola porque a escola não prepara as pessoas e não alfabetiza as pessoas de forma adequada. O senhor é um doutor em matemática, uma área considerada vital para a formação dos nossos alunos. O senhor considera que a escola peca em algum momento com o conteúdo dela?
Na verdade, os conteúdos, tanto da matemática como de qualquer outra ciência, né, com o passar dos anos, nos últimos tempos, você deve ter observado, como a sociedade toda observou, muitas disciplinas foram colocadas, né, na grade curricular. Né? E a disciplina de matemática e de outras ciências, por exemplo, ela perdeu espaço. Não que mais tempo ou menos tempo significa maior ou menor aprendizagem, entende? E esse conteúdo das ciências tem que ser dado desde da pré-escola. Né? E a escola, quando você disse ela peca em algum momento... Não é que a escola peca em algum momento. Existem várias maneiras de se ensinar um conteúdo de qualquer ciência, certo? Então, talvez o pecado seja na maneira de ensinar esses conteúdos de qualquer ciência, da língua materna, de uma língua estrangeira moderna, por exemplo.
Essa forma de ensinar, professor, qual seria então o meio ou a maneira que a gente poderia trabalhar os nossos alunos para poder desenvolvê-los nos conteúdos necessários, mas que eles se interessem por esses conteúdos e vejam função nele?
Na verdade, o professor, tempos atrás, né, no passado, vamos falar assim, era o centro do processo educativo, certo? O professor falava, passava no quadro, o aluno, todos os alunos ficavam apenas ouvindo e repetindo o que o professor fazia, certo? Hoje o professor, né, se quer continuar no mercado, digamos assim, ele deve optar por outras estratégias, como buscar em qualquer disciplina, em qualquer ciência, os jogos, o trabalho em grupo, buscar debater os conteúdos, né, as ciências. O uso da tecnologia é muito importante também nesse momento, porque o aluno é altamente tecnológico, se pode dizer assim, né? E muitas vezes o professor é um analógico. Então, aluno tecnológico, professor analógico, dentro de um mesmo ambiente, e são duas gerações diferentes, né? Há conflitos, é claro. Se o professor deixar de ser o centro do processo educativo e fazer com que o aluno faça atividades, entende? Compreenda... o que está fazendo, trabalhando em grupo, o aluno com certeza vai aprender mais, né? Então não é os conteúdos, e sim a forma como eles serão trabalhados ou como eles devem ser trabalhados, nesse sentido, certo?
Então a grande dificuldade para o professor da atualidade é lidar com a tecnologia da qual o aluno já está acostumado, mas também esse aluno que está acostumado com tecnologia, ele precisa saber usá-la.
Não, exatamente. Não é geral, né? Há professores aí altamente tecnológico, digamos assim. Mas, de modo geral, a criança, desde os primeiros anos, entra em contato com a tecnologia. Então, o professor, que já tem um tempo de serviço, ele tem um pouco de dificuldade, às vezes, de trabalhar com a tecnologia que está aí. E outro detalhe, a tecnologia está em qualquer ramo da atividade profissional. E na escola, ela ainda está com menos menos vigor, digamos assim. Há menos tecnologia na escola do que há em outras atividades profissionais. O aluno, muitas vezes, tem muita tecnologia em casa, como você mesmo disse. É, às vezes, ele utiliza a tecnologia somente para, né, para conversar com os amigos, acessar conteúdos de jogos, por exemplo. E o professor tem esse papel de usar a tecnologia para que o aluno aprenda as ciências que são essenciais para o aluno hoje e também futuramente, é claro.
Então, nós estamos ainda engatinhando nessa relação de tecnologia com a educação e a eficiência na escola.
É, a questão da eficiência da escola é bastante discutível, né, no sentido de que qual que é o papel dela, como você mesmo me perguntou antes, e se o papel dela é formar cidadão como para o mercado de trabalho, vamos medir a eficiência. Se é para formar um cidadão politicamente engajado, daí vamos medir também o papel que ela tem, né?
Certo. Professor, no ano de eleição, agora estamos em algumas cidades no segundo turno nessa eleição, tem muitas promessas, e uma parte das promessas feitas por candidatos em várias prefeituras do país é investimento em tecnologia na escola, dar tablet para alunos, computadores para alunos. O senhor vê isso? Como é que o senhor avalia essas medidas de tecnologia colocada na escola na forma de computador, tablets?
Os discursos sobre a questão que é a prioridade da educação de vários governos, muitas vezes nos parece que são discursos mesmo, né? Porque a questão do investimento, eu acho uma boa ideia, claro, a tecnologia tem que ser colocada na escola, como falei antes, mas não só isso, né? O profissional de educação o profissional tem que ser preparado para trabalhar essa tecnologia. Às vezes, colocar só a tecnologia na escola, sem que o profissional esteja preparado, vai ser, eu não sei se posso usar o termo, mas um elefante branco. Vão ter um monte de tecnologia na escola e o professor não vai saber como utilizar, certo? Nós temos no estado do Paraná, o senhor bem sabe, dos governos antigos, um televisor em cada sala de aula, né? E ele foi usado, é usado por muitos professores e por outros nem sequer é tocado. Então a tecnologia eu acho que sim, ela deve estar em sala de aula. É uma boa ideia essa dos governos, né, ou dessas promessas, como você mesmo disse, estar na sala de aula, mas o professor tem que ser preparado para isso e ter condições para trabalhar com essa tecnologia para melhor ensinar.
Agora, professor, uma última pergunta. Como é que nós podemos fazer com que os professores de hoje, aqueles que o senhor mesmo colocou são analógicos, né, mas como que nós podemos fazer com que os professores sejam um material humano adequado para lidar com essa tecnologia? Porque, como o senhor mesmo colocou, é uma televisão em cada sala de aula, no caso do Estado. Mas os professores não a usam? Quer dizer, eu preciso despertar o professor para usá-la, mas despertar é exigir? Como é que se desperta? Como é que eu associo o meu conteúdo em sala de aula com a tecnologia?
Na verdade, a Secretaria de Educação do nosso estado, e as outras também, eu acredito que estão assim, elas têm disponível, né, na rede, no estado do Paraná, por exemplo, no Dia de Educação, ela tem disponível no site Dia de Educação inúmeros vídeos, pequenos vídeos, textos e formas de como trabalhar. Ou seja, é até simples que o professor faça uso dessa tecnologia do televisor, por exemplo, porque tem como fazer. Agora, eu acho que o essencial é o ser humano, né? O professor, como ser humano, ele tem que querer fazer. E outro detalhe muito importante. Assim como em qualquer atividade da sociedade, existem pessoas que foram, não sei, entre aspas, né, feitas para trabalhar nessa atividade. A escola também. Se o professor não gosta daquilo que faz ou não quer fazer, ele pode ter inúmeras oportunidades, ter a tecnologia que tiver e não vai conseguir. Então, o essencial do professor, como ser humano, é gostar de gente, gostar de aluno e querer fazer. Querendo fazer, as oportunidades estão aí, né? A tecnologia está à mão de qualquer um. Quando o professor não consegue, ele pode pedir para um aluno de 14 anos, 10 anos, ele consegue baixar um vídeo, qualquer outro nesse sentido. Então, o essencial é que os governos invistam na educação de fato e que o professor queira fazer, né? Seja um profissional que gosta do que faz.
Professor Ademir, o senhor fez uma colocação agora, fiquei curioso, vou lhe fazer mais uma pergunta só. O senhor considera que tem muitos professores, com título de professor em sala de aula, que não são efetivamente professores, ou seja, muitas pessoas buscam na profissão de professor uma forma de remediar a sua carreira profissional não muito bem sucedida?
Eu acredito que sim. Na escola temos, em vários estados, exemplos, talvez não só no nosso país, profissionais que não são da área, né, daquela ciência, por exemplo, citando qualquer ciência aí, no ramo de biologia, por exemplo. Existem alguns profissionais que não são formados em biologia, que estão atuando por falta de profissional, por conta dos investimentos, trabalhando com biologia. É claro que estar formado nessa ciência não garante que vai ter uma qualidade de ensino boa, mas é essencial que o profissional tenha o básico, né, que é a ciência. Então, nesse sentido, existem profissionais que estão trabalhando assim, eu acredito, né, na minha simples opinião, que existem profissionais não formados para trabalhar ou para ensinar aquele conteúdo, ensinando aquele conteúdo pela falta de profissionais, talvez, com melhor remuneração, né? Talvez seja essa a questão de entrada, né? Não tem profissionais formados na área porque não é atrativo o mercado. E assim, nesse sentido, há profissionais que não são formados ou que não estão preparados para ensinar, ensinando nas escolas do Brasil.
Professor Ademir Bastos, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado a vocês pela oportunidade.
Conversei com o doutor em Educação Matemática Ademir Bastos. Falamos um pouco sobre a escola no Brasil. O professor acredita que a escola tem que qualificar para o trabalho, mas também tem que preparar o cidadão. Para ele, as tecnologias entraram na educação e é necessário saber utilizá-las. Hoje, existe nas escolas meios para poder se utilizar a tecnologia. Muitos professores não estão preparados. E foi esse o tema da nossa conversa, que encerramos, inclusive, falando dos professores, que tem muitos professores que estão em sala de aula, têm o título de professor, mas não têm qualificação para exercer a profissão.